Porco? Não, o porco tá morto.
É, o
mataram
porco
o
tá
porco,
mortinho.
gente. Será que o porco dormiu?
Meu porco morreu. Não quero outro podcast. Só quero que Lucas volte. Tens o que é preciso.
Galera, a gente consegue fazer um debate seríssimo e fazer umas paradas a ver, né? Hoje a gente aqui descobriu, né, que o Manifesto do Partido Comunista foi feito pela Europa, né? Que um dos itens do manifesto é meter o louco e ficar pistola.
Que ele é um textão de Facebook, né?
Ele é um textão de Facebook. Que o Zamiliano é o... Como é que é?
O é o russo siberiano do comunismo.
Cara, estava um quadrinho maravilhoso, né? Eu sou o russo siberiano do comunismo e o porco está morto. Tá aqui pistolando, cara. Minha conexão tá dando pau, porra. Começando mais um episódio do Revolution, esse podcast de esquerda, mas sem perder a ternura, talvez perdendo o prazo máximo, né? Mas a ternura sempre está aí. E aí a gente vai gravar hoje um podcast muito interessante sobre uma temática extremamente interessante. As pessoas têm nos cobrado, eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas as pessoas têm nos cobrado alguma coisa mais básica, mais inicial. E hoje nós vamos fazer um episódio mais inicial e mais básico sobre o Manifesto do Partido Comunista. Olha só. Rufem os tambores, né? E para isso, eu tenho aqui do meu lado o Poderoso Porco. Diga olá, Poderoso Porco.
Olá, Poderoso Porco.
Ao lado esquerdo de Poderoso Porco, nós temos João Carvalho. Diga olá, João Carvalho.
Oi.
Do lado esquerdo de João Carvalho, nós temos Diego Miranda. Diga olá, Diego.
Olá.
Olá. E Larissa Coutinho não pôde participar deste episódio por motivos de ela estar tomando posse na ONU, mulheres. Parabéns, instituição burguesa. Oi. Brinks, galera, ela tá lá, tá... Brinks é a parte da instituição burguesa. Não, 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 isso é verdade. É, mas ela está lá tomando posse na ONU Mulheres. Agora nós teremos uma assessora civil da ONU Mulheres aqui no... nesse podcast do caralho. Puta que pariu, hein? Quem tem assessor civil no podcast? Ninguém, só a gente. Ninguém. Porque a gente é... Pois é, a gente é foda, o resto é moda. Então nós vamos agora começar nosso pequeno episódio, logo depois dos reclames do Plim Plim. Isso, né? Vamos aí falar, né, desse documento histórico que é o Manifesto do Partido Comunista, né? Lembrando que, bom, como ele disse, ele é um manifesto do Partido Comunista, que era da Liga dos Comunistas, não é? Quem tava lá, né? Eu tava lá, eu era a Liga Comunista. Eu sei bem como era isso. E é um espectro que ronda a Europa. Então hoje nós temos um espectro que ronda o Revolution, o espectro do comunismo. E aí nós vamos discutir essa questão. Então, assim, alguém aí tem alguma questão para levantar sobre a questão do processo histórico, né? O manifesto é de 1848, né? Foi lançado e traduzido na época É, até no próprio começo do manifesto ele fala das línguas a quais ele será traduzido, né? É, foi traduzido na época para inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. A torcida do Flamengo recebeu uma cópia disso. Desculpa, eu não consegui evitar. Esse dia eu estava fazendo leitura e alguém falou assim, Flamengo? O que é Flamengo? Flamengo é um time de futebol brasileiro. E foi traduzido para a linguagem desse time de futebol.
Cara, eu posso?
Sim, tá à vontade.
Então, o manifesto ele tem basicamente três fases que a gente pode dividir. E eu tô usando uma divisão que ficou clássica pelo Hobsbawm, que eu acho um dos melhores historiadores marxistas que a gente teve. Né, recém-falecido, faleceu há pouco tempo, e ele estudou profundamente não só a obra de Marx, mas ele estudou o espalhamento do manifesto. E ele divide esse espalhamento, a influência do manifesto em três blocos bastante distintos. Que o primeiro é desde a sua publicação inicial até mais ou menos o começo da década de 70. Vamos começar do começo. O manifesto é publicado em 1848, né? Uhum. E, pelo Kommunistische Arbeiterbildungsverein. Arbeiterbildungsverein, se eu não me engano. Que é a Associação Educacional dos Trabalhadores, uma coisa mais ou menos assim. E que é publicado na cidade de Londres, mas é publicado em alemão, né? A primeira versão do manifesto. Ele era um panfleto, que era, literalmente a ideia era distribuí-lo. Ele era o famoso textão antes do Facebook. Mas é verdade, gente. O manifesto nada mais é do que um textão.
Um puta textão do caralho.
Um textão do caralho de alguém que tá puto de ouvir um rio de groselha. O Marx basicamente falou assim, peraí, eu vou pegar as minhas galochas. É difícil de... Eita.
Você foi pegar suas galochas?
Desculpa, gente, meu copo d'água caiu aqui. Meu copo d'água caiu.
Ele falou, vou pegar. Pensei que você realmente foi pegar suas galochas, cara.
Não, é porque, tipo assim, o Marx foi pegar suas galochas porque ele falou assim: o rio de chorume está batendo nas canelas, eu não tô conseguindo andar. Então eu vou pegar minhas galochas e vou escrever o meu textão pra ver se o nível de chorume se torna menos incontrolável. E então, o manifesto foi lançado em fevereiro de 1848, na cidade de Londres, em alemão. E apesar dele falar no próprio manifesto, falar que ele teria versões em inglês, francês, alemão, italiano e mais umas línguas, eu acho que uma delas era flamengo e não sei o que, a verdade é que no começo só tinha alemão. Aí logo depois ele foi traduzido para polonês e dinamarquês, que foram mais ou menos em 1848 ainda, e pouco depois ele foi traduzido para sueco. Em 1850, se eu não me engano, ele é traduzido pela primeira vez para o inglês, e basicamente ele cai no esquecimento, até a década de 70. O que acontece? Pouco depois que o manifesto foi publicado, meio que a França teve uma puta revolução do caralho, que é a Revolução, né, Francesa de 1848, conhecida como a Revolução de Fevereiro, que foi uma da série de revoluções que varreram a Europa em 1848. Que basicamente era para detronar o nosso querido rei Luís Felipe, que acabou com a monarquia de Orléans e que começou com a Segunda República Francesa. Neste rolê, já se sabe que algumas cópias do manifesto tinham chegado até a França, mas a verdade é que o manifesto teve zero papel na Revolução Francesa. Assim, a Revolução de 1848 na França não aconteceu por causa do manifesto, ela aconteceu apesar do manifesto.
Sim, na verdade, é, quando ele estava empacotando os 3 mil exemplares do panfleto, né, que era o Manifesto Comunista, o Bunda Lelê já estava rolando, né?
Não, já estava rolando. Foi uma coisa meio tipo assim... É aquela coisa, se ele tivesse um publicist, um cara, que, o editor dele falava assim, nosso timing foi péssimo, Carlão. A gente devia ter lançado isso em janeiro.
Perdemos o bonde da história.
Perdemos o bonde, foi um grande vacilo.
Aliás, tem as cartas, né, do pessoal dos Ligas dos Comunistas pressionando o Marx e o Engels, isso, né? Isso. Fala assim, porra, tá atrasado esse caralho desse negócio que eu pedi aqui, cara. Cadê o negócio? Aí fala, não, tá pronto, porra, agora?
Mas assim, aí tipo assim, os desdobramentos das revoluções de 48 foram os piores possíveis para todos os membros das ligas comunistas em todo lugar. Então assim, em Londres, na Alemanha, na Prússia, na França, em qualquer lugar, né? É, eles foram basicamente condenados em todos os lugares onde eles tentaram atuar. E com a queda dessa onda revolucionária de 1848, meio que o manifesto caiu numa obscuridade que duraria 20 e poucos anos. É óbvio que durante esse período a gente tem algumas outras edições, e eu acho que a mais digna de todas de chamar a atenção é a edição não autorizada e completamente mal traduzida em russo, feita pelo Bakunin em Genebra. Em Genebra. Que é uma edição fantástica, assim, tipo, como curiosidade histórica, ela é maravilhosa. Porque, né, primeiro, é o Bakunin traduzindo Marx, né? Então, assim, só isso já vale a pena.
Tá meio esquisito, mas...
Eu só quero lembrar de um momento maravilhoso na Primeira Internacional, quando o Bakunin criou 1 bilhão de partidos falsos pra conseguir votos.
Caralho,
de última
cara.
Hora. E aí o Marx falou, porra, Bakunin, todo mundo sabe que seus partidos são falsos. Você tá fazendo isso só pra embarracar o rolê. No que Bakunin respondeu, Marx, o seu cheiro me ofende. Temos aí esse homem de 2,02 metros e 150 quilos que participou de todas as barricadas da Europa, Mikhail Bakunin. Que época pra se estar vivo, cara? Eu queria...
Porra, peraí, o Bakunin tinha 2 metros?
O Bakunin tinha quase 2 metros, cara. O Bakunin era grande para um caralho.
que medonho.
Saco, o Bakunin era grande pra caralho. O Bakunin era grande e o Bakunin era socado, tá? Então assim...
Sim. Por isso que eu achei que ele fosse pequeno, alguma
não,
coisa.
Não, o Bakunin era um cacetado. O Bakunin era o Zangief, cara. Eu vou resumir nessa, cara. O Bakunin era o Zangief. O Bakunin era grande, o Bakunin era socado. E o Bakunin ia pra todas as tretas do mundo, tá ligado?
Acho que a gente devia ter um quadro no Revolution chamado História com João.
Mas aí a verdade.
Me ofende, foi maravilhoso.
Nessas duas décadas, tirando essa edição do Bakunin, e por volta de 1864, eu acho, aí eu tenho que ver, eu tinha até umas anotações que eu esqueci no quarto do Eric, então ele tá dormindo, então meio que fodeu, porque eu tinha lido o Hobsbawm todo de novo pra deixar bonitinho. Cara, 864, 65, 66, 67, ele foi publicado pela primeira vez na própria Alemanha. Que apesar dele ter sido publicado em alemão, ele não tinha visto nenhuma publicação na Alemanha até esse momento.
Uhum.
Mas assim, meio que a década de 60 e o começo da década de 70, meio que os trabalhos de Marx, nenhum mais estava com publicação atual, sacou? Eles estavam todos esgotados ou com publicações de décadas anteriores e tal. Então assim, foi uma época... bem baixa, assim. No começo dos anos de mil... No começo da década de 70, o Manifesto, tanto o Manifesto quanto o Marx e o Engels, eles voltam com muita força à cena europeia. O Hobsbawm, ele coloca 3 razões para isso. Primeiro é a Primeira Internacional. né, tipo, a Associação dos Trabalhadores Internacionais, também conhecida popularmente como a Primeira Internacional, que tem toda uma repercussão gigantesca. Eu acho que, tipo assim, um dia a gente devia fazer, né, um episódio falando das internacionais, né, que eu acho que ia ser super interessante, assim, como estudo. E depois eu tenho uma proposta que eu quero fazer pro Zames, que é pegar a pauta do Nean e fazer mini episódios discutindo cada um. Se você, que eu acho a sua pauta do
Nen, né? Você quer dizer?
É, do Nen. Eu falei Nen, é o do marxistas e discutir cada um.
É uma boa ideia, né?
Sacou? Que a gente faz uma versão mais resumida, tipo assim, eu, a seu porco e tal. Porra, a gente já leu os textos todos, a gente relê, sacou? Mas assim, o que a gente não tiver lido é um ou dois. Ou que a gente tiver. Se alguém quiser apresentar um diferente, mas isso é uma outra coisa. Mas aí, beleza. Primeiro motivo, a internacional, a primeira internacional. Segundo motivo, o apoio do Marx e de outros socialistas à Comuna de Paris, em 1871, né? Que ele, inclusive, até escreve, né, a Guerra Civil na França.
Uhum.
E talvez o que mais fez, de acordo com o Hobsbawm, popularizar o manifesto e os seus autores pela Europa inteira, é o primeiro julgamento de fato que a gente tem de um partido, né, que era o Partido Social Democrático Alemão, que ele foi, que teve o julgamento dos seus líderes, né, o Sozialdemokratische Partei Deutschland, o SPD, ele foi julgado e condenado. E durante esse julgamento, que foi um julgamento extremamente público, o manifesto foi lido em voz alta pelos promotores como prova dos crimes que essas pessoas tinham cometido.
Quê?
É.
Mas...
Então, isso... Só que, de acordo com a lei alemã, como isso foi usado, foi lido em voz alta como prova pública no... durante o julgamento, isso permitia que o panfleto fosse legalmente publicado na Alemanha. Porque ele já era de domínio público, já tinha sido exposto publicamente pelas autoridades.
Nossa, mãe.
Sacou? Então, assim, é uma coisa muito louca. Então, em 1872, tanto o Marx e o Engels, eles fizeram uma nova edição em alemão, com um prefácio que serviu para meio que corrigir e mudar várias coisas e falar das coisas que meio que tinham se tornado ultrapassadas nesse quartel de século que tinha passado.
Uhum.
E essa edição, de fato, foi... Inclusive foi a primeira que o título foi O Manifesto Comunista, né? Das Kommuniste Manifest.
Sim, né? Até mesmo porque a primeira edição não tinha nem os nomes dos autores.
Não, né? Não tinha. E chama Manifesto Comunista por causa dessa edição. E foi essa edição que, de fato, foi publicado em outras 9 outras republicações dessa edição, em 6 línguas. Então, o ano de 1872, inclusive, ele foi a primeira vez que ele foi publicado nos Estados Unidos. Na cidade de Nova York. E aí, tipo, a partir da metade de 1870, mais ou menos, 1878, 76 e tal, aí, de fato, teve um espalhamento gigantesco e aí, de fato, Marx e Engels se tornaram nomes bastante conhecidos, ao menos nos meios mais ligados à política, né? É aquela coisa, tipo, não é bastante conhecido, eles não eram os youtubers teens da época, mas as pessoas tinham mas, conhecimento. Não,
essa popularização não se deve também à questão da comuna, porque é em 70, né? 71, né?
É, não, mas eu falei, o apoio deles à Comuna de Paris é o segundo motivo da popularização que o Hobsbawm fala. O Hobsbawm fala de 3. Primeira Internacional, apoio à Comuna de Paris, julgamento do Partido Social Democrata Alemão.
Não, bota fé.
Sacou? São esses 3 motivos. Aí nos próximos 40 anos, você tem basicamente todos os partidos social-democráticos da Europa surgindo e se baseando ou lutando contra o manifesto. Então ele meio que se torna a pista de resistência de tudo, né? Tanto que uma década depois, em 83... Gente, desculpa, eu tô sem minhas anotações, eu tô indo de cabeça. Se eu errar os anos, depois vocês todos me corrijam. O Plekhanov faz, de fato, a primeira edição para o russo autorizada e com um prefácio escrito pelo Marx e o Engels. Na década de 80, se eu não, de 1880, se eu não me engano, você já tinha edições, você tinha tipo centenas de edições, e é a primeira vez que chega na casa de 30 línguas diferentes.
Não.
Se você for pensar o que, que é pra época um livro desse ser traduzido pra 30 línguas diferentes, é um espalhamento assim, absurdo, absurdo. Então, assim...
Mesmo pra hoje, né?
Não, mesmo línguas... pra hoje, gente. 30 línguas é línguas para um caralho. Tá? Então você pensa assim, a edição russa saiu em 1882, o Marx morreu em 83, né? E o Engels continua fornecendo prefácios para outras edições até 1892, se eu não me engano. Tá? Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar também é que as duas pessoas que traduziram o Manifesto Comunista para o russo foram duas pessoas que acabaram se opondo aos grupos dominantes da Revolução Russa. O Bakunin não, porque ele se opunha diretamente a Marx e morreu muito antes. Mas o Plekhanov, para quem não se lembra, ou para quem não sabe quem foi, Georgi Plekhanov, né? Georgi Valentinovich Plekhanov, se eu não me engano, ele foi um teórico marxista e um revolucionário russo que ele migrou em 1880 para a Suíça, depois de algumas tentativas de golpe mal sucedidos contra o Tsar, inclusive uma delas feitas pelo nosso querido irmão do menino Lenin, que foi morto e que foi o que tornou Lenin um revolucionário. E ele volta para a Rússia em 17. Ele suporta, ele dá todo o apoio, dá suporte pro partido bolchevique, mas assim que ele que passa disso, ele rejeita a ideia do centralismo democrático e ele meio que vira o principal antagonista do Trotsky e do Lenin nos próprios sovietes de São Petersburgo. Isso já em 1905, né? Tipo assim, ele participou da revolução, mas ele meio que nunca aceitou o centralismo democrático. E ele foi um oponente do regime soviético no outono de 17. E ele morre pouco depois, ele morre em 18 ou 19. Mas assim, ele é um cara que é super bem quisto pelo Partido Comunista Russo e da União Soviética como um todo, porque ele era considerado um dos pais do marxismo na Rússia. E é muito irônico que, tipo, sendo um dos pais do marxismo da Rússia, de todos os conceitos, ele odiava o centralismo democrático. Eu acho isso uma loucura, assim. Eu acho isso fenomenal. Então, assim, se eu for pensar, quem que traduziu o manifesto pro russo, primeiro foi o Bakunin todo errado, e depois foi o cara que brigou contra o centralismo democrático.
Sei lá, cara, isso você pra tem, mim é... tem todo um jeitinho carinhoso, né, de nos conquistar.
É exatamente isso, cara, tipo... Como que você não ama um país que te fornece esse tipo de história e os gifs de Putin, né? Mas assim, basicamente, então, o manifesto, ele tem esse espalhamento que é global. E a partir de 1917, né, com a nossa querida Mãe Rússia já consolidada, ele de fato vai ter um espalhamento ainda maior e vai permear todos os continentes com traduções em basicamente todas as línguas, desculpa, modernas, e vai influenciar revoluções pelo o mundo inteiro.
Uhum.
Acho que tá bom, né, de...
Sim.
Não, que isso. Histórica, não tá? A gente pode até encerrar o podcast aqui. Sacanagem.
Tchau, gente. Até o próximo episódio.
Acabou aqui. Acabou. O João esgotou tudo. Sacanagem. O João não esgotou. Ele fez um catado histórico fenomenal aqui.
Zamiliano, eu só quero falar uma coisa muito importante. que eu tô começando a ficar atento nos podcasts, que as pessoas sempre me fazem perguntas pegadinhas, que falam assim, porra, João, você podia contar isso, como que aconteceu desde o primeiro dia da humanidade até hoje? E isso vem acontecendo muito comigo. Essa semana é a segunda vez que isso me acontece. O Ivan me deu uma presepada dessa no Anticast, que eu achei que a gente fosse discutir a situação atual no Catar. Ele virou pra mim e falou assim, João, você podia contar toda a história da Irmandade Muçulmana e todas as tretas desde 1928 até hoje?
Eu ouvi isso.
Cara!
E assim, eu tentei me virar nos 30, não acho que eu fiz tão bem, porque, tipo, se eu tivesse me preparado, eu tinha tanto material que eu de estudo antigo disso. Tem um livro do Alberto Rani que fala basicamente disso, que é ótimo. Mas eu tentei me virar, e aí eu pensei assim, porra, o Zamiliano com certeza vai me dar uma presepada dessa em relação ao Manifesto Comunista. Aí eu vim correndo aqui na minha pequena biblioteca particular e falei, Hobsbawm, saia dessa cova que não te pertence e senta no colo do tio, sacou?
Me desculpa se você é um historiador, Dully. E tem essa capacidade incrível de deixar nossos corações cada vez mais bonitinhos e apertadinhos.
Não, acho que uma das coisas é essa questão do que a Liga dos Comunistas, ela não, nem sempre foi Liga dos Comunistas, né? Era a antiga Liga dos Justos, que tinha, enfim, a influência das associações blanquistas, né? Daquelas sociedades secretas, que era uma forma de organização muito comum nesse período. E o Marx que vai bater nessa porra, vai falar, não, que rolê de ficar escondidinho, não, vamos andar de mão dada na praça, entendeu? E aí tem toda essa reconstrução da Liga do Justo como a Liga Comunista, né? Tem todo o debate, e aí tem a construção do uma espécie de comitê central, né, que eles tinham, e aí até aquela coisa da demanda do rolê, né, porque primeiro o Engels, ele faz um documento também, aí ele fica demorando pra publicar. Eu nem sei onde está o nome do documento, eu tinha até anotado aqui, mas enfim. Aí ele não publica, aí é demandado pro Marx a questão do manifesto, né, aí também rola aquela cobrança marota. Aí acho que o Marx fica esperando o momento certo, né, pro rolê ser lançado, e aí dá essa treta de 48, aí ele, agora é a hora, né? Aí, enfim, é isso, é mais essa coisa desse processo inicial da organização dos trabalhadores, né? Que a Liga do Justo vai com essa questão da perseguição, da criação da Internacional e tal.
Sim.
Futuramente.
Pois é. E aí, assim, o manifesto, como o João falou, né, tem essas divisões aí de três partes, ou quatro partes, né, no caso que a última parte seria a posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição, né, sendo que o manifesto, se você nunca viu, você que está nos ouvindo aí, se nunca viu, né, se teve essa oportunidade de sua vida nunca ter visto, o que é muito normal, ele é dividido entre a primeira parte, né,
apesar da doutrinação comunista do MEC. Né? Vamos
apesar
lembrar.
Da doutrinação comunista do MEC.
Apesar da doutrinação comunista do MEC, 95% dos brasileiros nunca foi exposto a uma obra marxista, né? Apesar de todo o domínio.
Mas e a subjetividade do Paulo Freire? Hã?
Não, não, não. O MEC não segue nenhum manifesto dos pioneiros da educação, vai seguir manifesto comunista?
Pois é. E aí você tem a primeira parte lá, que é burgueses e proletários, a segunda parte, que é proletários e comunistas, a terceira parte, que é literatura socialista e comunista, e a última, que é a posição dos comunistas diante dos diversos partidos de oposição. A posição é matem todos. Mentira, não é essa posição, não.
Criancinhas? Delícia.
Não tem em nenhum momento do manifesto do Partido Comunista uma parte que fala que você vai ter que morar com várias pessoas na sua casa, porque sua casa vai ser dividida entre várias pessoas. Não tem no manifesto do Partido Comunista.
Tio Zamiliano, tem no manifesto do Partido Comunista dizendo que eu não posso ser comunista e ter um iPhone?
Não tem essa parte. O documento aqui,
inclusive,
ó.
Inclusive fala da pequena propriedade, né?
Fala
da pequena propriedade.
É, e tem uma partezinha aqui que eu fico puto com o Marx aqui. Na verdade, não com o Marx, mas com a leitura que as pessoas fazem. Depois eu vou chegar nessa parte. Eu tô aqui com o manifesto da versão da Expressão Popular, que é por incríveis R$4. Esse manifestinho aqui, que tem só apenas...
Essa minha que sumiu.
É essa aí, ó, R$4. Podia ter comprado de novo.
É difícil achar pra vender.
O meu escaneado.
Claro que não, cara. Eu comprei na internet, rapaz. Você tá vivendo a era da informação. Olha só.
Ô, Zamiliano, eu só quero deixar claro que essa parte de não poder ter iPhone tá num livro ligeiramente anterior que chama Epístola ad Populorum Rectores, que foi escrito por São Francisco de Assis. Tá?
Exato.
É marxista também, tio João?
Olha, cara, a igreja o tratava como se fosse.
Pois é. Né? Então, assim, não tem essas partes aqui no manifesto, um documento pequeno. A ediçãozinha que eu tô tem 63 páginas, mas olha só, é uma edição de bolso. Então, na verdade, é um documentinho que, se for na folha 4, dá no máximo 25 laudas. Né? É um documento pequeno, sintético, né? Que o Marx e o Engels fizeram naquele período. E aí, né, a gente vai, né, vamos fazer uns comentáriozinhos em relação a isso. Tem alguns comentários aqui que são extremamente importantes que eu tenho que fazer em relação ao manifesto.
Começar do começo.
Vamos começar do começo, né? Primeiro que na primeira parte que ele fala de burguesia e proletários, o Marx vai lá discutir naquele momento, né, essa relação entre a burguesia e o proletariado europeu, e aí a gente tem que lembrar disso, o Manifesto do Partido Comunista. Ele é um manifesto que é feito pensado na Europa, né? Ele não é pensado no planeta Honda Terra. Europa, né? Não é um espectro Honda ou universo. É, vamos começar, vou repetir de novo. O espectro Honda A, todo mundo junto. Europa! Pois é, então o espectro Honda é Europa, de novo. Né? Então é um documento que pensa ali na Europa, no desenvolvimento do processo capitalista na região europeia, né? O que rendeu ao Marx mais tarde algumas discussões com alguns populistas russos, né? Como a Vera Zaslish, sobre algumas discussões que estavam ocorrendo no país deles. Eu vou tratar disso um pouquinho mais para frente. Porque, como o João falou, né, a Rússia foi um dos primeiros países a ter as traduções dos documentos do Marx, né, como Capital, né, como o Manifesto do Partido Comunista e assim por diante. Né. O Brasil em si, e aí isso é um problema seríssimo no nosso país, as primeiras edições de algum texto do Marx começa em 1920 Blau, e o primeiro estudo feito do Capital, e eu estava no evento ontem lá no Rio de Janeiro, estava Zé Paulo Neto, Anitta Leocádia Prestes, etc. Primeiro estudo do Capital é feito por um grupo, agora que eu não me lembro de qual universidade, em 1962, 63, por aí mais ou menos. Então a gente tem uma defasagem de literatura e de estudo do marxismo bem grande, apesar de a gente ter tido um Partido Comunista que nasce em 1922. Primeiro que, era muito difícil você conseguir esses textos, né? Se você quisesse ler o Manifesto Partido Comunista, assim como Capital, naquele período, você leria ele provavelmente em espanhol, né? Ou outra língua, então não é qualquer um que vai ler um texto como esse, né? De um nível de complexidade desse, não vai ter tantos problemas assim no processo de leitura. Dois, se você conseguisse o texto, não tem esse negócio de hoje em dia de, vou comprar no Mercado Livre, vai chegar pelo correio, o maluco vai te entregar na tua mão, assim, ó, toma isso aqui, ó, pra você, na tua mão, né? E obviamente não tinha um monte de gente com mochilas e mochilas de manifestos e capitais nas costas pra levar pros outros. Então isso gera um grande problema na avaliação do que é o Brasil naquele período, né, sobre a ótica marxiana. Então, nesse primeiro momento, né, no Burguês e Proletários, o Marx vai fazer esse levantamento, né, sobre essa divisão da sociedade, né, que se divide em dois grandes campos, cada vez mais se divide em dois grandes campos, né, porque apesar dele falar que o feudalismo ele é suprimido, né, ele tem aquele processo durante o processo revolucionário burguês, e aí o Marx em nenhum momento diz que a burguesia não foi revolucionária, a burguesia foi revolucionária em seu momento, naquele momento, né, de revolucionar e deixar para trás várias relações idílicas que existiam ali, né, várias relações que perpassavam entes superiores como grandes guias, né, como Deus, etc, etc, né, que é Deus que colocou o rei lá, blá, 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 apesar de hoje em dia as pessoas acharem que foi Deus que colocou o dinheiro como intermédio, né, do cotidiano, né, de vez em quando a gente tem que lembrar disso. Você vai ter lá algumas classes sociais existentes no feudalismo, né, cada vez mais sendo suprimidas e sendo incorporadas entre dois grandes campos, que é a burguesia e o proletariado em si. A burguesia, quando, enquanto grande campo de detentores dos meios de produção, ou seja, detentores ali da forma da qual você produz, né, gera uma determinada produção social, de bens, de mercadorias e assim por diante, e o outro campo, que é o campo de pessoas que são desapropriadas desses meios de produção e que, por sua vez, tem que viver do suor do próprio rosto, né? Como Marx fala no próprio Capital, que é um outro texto dele, né, que é um texto muito mais complexo, que aprofunda muito mais o debate que ele faz inicialmente aqui no Manifesto do Partido Comunista, quando ele vai discutir de que, na parte do pecado original, né, quando o ser humano ele é relegado a viver pelo suor do próprio rosto.
Eu acho que, primeira coisa, comunismo não pega por osmose. Eu li como parte do Manifesto 3 vezes. E eu não me tornei marxista lendo ele 3 vezes, porque eu era monitor de sociologia, da educação, e aí era um texto básico. Ou seja, o Manifesto é um texto clássico, é um texto traço de ciência política. Então, assim, ah, não gosto, ah, esses comunistas doutrinadores, ah, foda-se. Sendo claro e objetivo, foda-se. O importante é entender esse documento e a influência que ele faz, entendeu? Quantos likes ele teve. Quantos likes você acha que esse texto teve, esse textão? Muitos likes. Então, assim, a importância dele no cenário geopolítico internacional é fundamental, né? E aí, para a gente entender e começar a desmistificar muitas coisas, porque você que pensa, isso aqui é um folheto, isso não é o Capital, não é análise densa da economia, da ciência política, da ciência econômica, papapá, economia política, pá. É um texto, uma síntese, né, muito, muito, como é que eu falo, maravilhosa, porque ela é capaz de colocar tanta coisa nessas pequenas folhas, porque é um texto curto, né, mas ele é capaz de sintetizar muitas questões, uma análise de conjuntura maravilhosa, linda, e toda essa questão de colocar de cara a questão de qual é a proposta dos comunistas, né? Então o que tá aqui é um documento dizendo assim, ó, o comunismo defende essa porra aí, tá ligado? Exatamente. Ó, eu vim pro rolê pra isso aqui, tá ligado? O rolê que eu quero é esse. Então é importante tá ligado nisso, porque até então se tinha divagações, algumas pequenas produções e tal, mas não se tinha um programa político, né? Isso que é legal. Inclusive, falando disso, que mais pra frente eu vou querer falar da questão dos itens que ele fala aqui, de uma série de ações do programa, que são datados, né, gente? Então, assim, preciso olhar o documento como um documento histórico também, né? Não vamos querer fantasiar, né, essas coisas. Enfim, é isso.
Cara, não, eu quero falar 2 coisas, basicamente, que eu acho super importantes, que é, a gente tem sempre que lembrar que o Manifesto do Partido Comunista é um panfleto. E a gente tem que julgá-lo enquanto um panfleto. A ideia é exatamente o que o Diego falou, ele tem uma função histórica maravilhosa, a análise conjuntural, ela é extremamente preciso, que não é nenhuma surpresa vindo do Marx e do Engels, mas é um panfleto. Então, assim, é basicamente a versão de 1850 para um textão de Facebook. Não é a defesa de doutorado, não é um livro, não é os anais de um congresso da Internacional. Então, assim, tem horas que ele é extremamente rasteiro, tem hora que ele é extremamente dependente da situação conjectural que estava acontecendo no momento, tanto que quando você lê a primeira edição e você vai ler depois os comentários e todas as outras edições históricas e os comentários que foram feitos, os prefácios que foram feitos às edições históricas, você vai ver grandes mudanças. Quando você vê o próprio Marx e o Engels falando no final de carreira sobre vários dos conceitos ali trabalhados, já tem uma outra mudança. Então, assim, isso é muito importante. Segundo, é um contexto que está acontecendo antes das revoluções de 48 e antes de 71, da Comuna de 71. Então, assim, você tem várias previsões, boa parte da futurologia, digamos assim, dele, ela acaba, vis-à-vis dos acontecimentos, mudando bastante. Tem coisas que acontecem, adaptações que não eram ali previstas. E terceiro, é uma coisa muito pessoal minha, mas assim, o
o estudo da história medieval, ele evoluiu anos-luz depois, não apenas do Marx, mas principalmente depois do segundo quartel do século passado. Principalmente depois da Revista das Análises e de 1930 em diante, mas principalmente depois da segunda ou terceira geração das Análises, para 60, 70. Hoje em dia, a ideia que a gente tem e o conceito que a gente tem de feudalismo é completamente, isso academicamente falando, é completamente diferente do conceito de feudalismo que o Marx tinha e dos materiais que ele tinha acessíveis para estudos. Tá? Então, assim, a gente tem que entender também que muitas vezes algumas simplificações são feitas e os conceitos que são trabalhados, eles são ligados a uma época, gente. As pessoas às vezes têm uma tendência de julgar o Marx como uma figura histórica, como se ele continuasse pairando sobre os tempos e ele tivesse acesso a toda a literatura produzida nos séculos posteriores à sua morte.
Não, como
escrever.
Se toda semana ele estivesse reeditando.
Exatamente, exatamente, sabe? E isso é um absurdo. E assim, o melhor exemplo disso é a prática. A revolução acabou por ocorrer na Rússia, que se você tivesse mandado Marx em qualquer momento da vida dele, podia ser assim, 2 minutos antes dele morrer, ele mandasse ele fazer uma listinha dos países da Europa, do primeiro pro último, em qual que vai acontecer a evolução, em qualquer momento na vida dele, Rússia seria o último.
Uhum.
A Rússia era um país feudal, de fato feudal, com menos de 10% da população alfabetizada, mal passava de 5%, sem uma burguesia nacional própria estabelecida, aristocrático, cuja elite falava francês e comprava as coisas de fora. Então, assim, o último lugar que você imaginava que... E assim, não é que já não haviam tentado detronar o Tsar, não, já tinham, mas não com uma revolução como aconteceu, e não, jamais se imaginaria que, de fato, a revolução aconteceria na Rússia. Então, assim, é só pra gente lembrar, porque, assim, existe, eu vou falar de Israel antigo. No período de reis em Israel, existia uma figura de um profeta público que chamava Nabi. O Nabi, ele tinha como função o vaticínio ex evento. O que ele fazia? Ele fazia uma profecia sobre algo que já aconteceu. Ele esperava um fato acontecer e ele escrevia uma linda profecia para justificar as decisões do Estado. Era um profeta profissional. O que a gente faz hoje, muitas vezes, contra o Marx é isso. É fazer a profecia de por que o Marx errou depois que os fatos aconteceram, sem que ele tivesse acesso a fatos futuros, porque ele é Marx e não Nostradamus, e julgando ele com base numa literatura cujas fontes primárias ele nunca teve acesso. Então é só pra gente situacionalizar, colocar uma situação aonde que o manifesto foi urdido, onde que ele chegava e qual que era a função dele. Lembrando sempre do seu caráter panfletário, que eu acho que isso é mais importante. Porque, assim, a função principal do manifesto, e a primeira fase é muito famosa, e todas as outras que vêm depois nem tanto, porque muitas vezes as pessoas só gostam de falar do espectro, mas sequer pensam o que esse espectro significa e por que ele tem que ser combatido, e qual que é o posicionamento que está sendo dado. Então, assim, era só isso que eu queria pontuar, senão eu vou falar demais.
Ok. Eu tava relendo aqui as cartas ao Papo da Veras aos Lixos.
Eu quero fazer uma pergunta, Milano. Como é que você consegue ler enquanto a gente tá falando? Alguém tá falando aqui? Tipo...
Ele anula você.
Por isso que eu sumo de vez em quando.
É aquela carta de mesh que é azul, tá ligado? Ele vai anular.
Como diz um amigo meu, ele entra em modo Homer.
Em modo Homer?
É. Quando alguém começava a falar alguma coisa muito chata, ou que ele tava fazendo outra coisa, alguém tava falando, ele entrava em modo Homer e começava a pensar em rosquinha.
Aqui eu tô fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tenho que parar com essa porra, tenho que focar mais. Então, eu quero tocar na polêmica aqui. Vamos tocar na polêmica?
Mas ó, polêmica... onde você toca na polêmica? Ela já é maior de 18?
É uma polêmica maior de 150.
Ah, então pô. Ele é capaz de dar consentimento?
Ah, dependendo da pessoa que lê a polêmica, né? Tem uma parte aqui do Capital, né? ainda na primeira parte, né? Sobre burgueses e proletários, se eu me lembro bem. Que o Marx vai... Isso, perdão, do manifesto. É, que o Marx vai lá, né? Vai colocar como... Vai tentar fazer uma distribuição das classes sociais ali. É, e tentar fazer uma distribuição dos níveis de consciência dessa classe. Na verdade, chamar quem é revolucionário, quem é conservador, quem é reacionário. E aí a polêmica é a seguinte, né? O Marx vai lá e fala assim, ó, de todas as classes que hoje se contrapõem à burguesia, só o proletariado constitui uma classe verdadeiramente revolucionária. Todas as demais se arruinam e desaparecem com a grande indústria. O proletariado, ao contrário, é seu produto mais autêntico. As classes médias, o pequeno industrial, o pequeno comerciante, o artesão, o camponês, e aí a polêmica está aqui, combatem a burguesia para garantir a própria existência como classe média e impedir o próprio declínio. Portanto, não são revolucionárias, mas conservadoras. Mais ainda, são reacionárias, pois tentam virar a roda da história para trás. Quando são revolucionárias é porque estão na iminência de passar para o proletariado. Não defendem, então, seus interesses atuais, mas futuros. Abandonam seu próprio ponto de vista para se colocar no do proletariado. Né? Então, qual que é a polêmica aqui? Seriam os camponeses reacionários?
Ah, eu ia falar que a polêmica que ele chamou os camponeses de PMDB, é isso?
É mais ou menos isso aí. A polêmica é... Ele colocou o campesinato aqui no saco, e aí ele tá falando do campesinato europeu, vamos lá, né? Como uma classe reacionária, uma classe não revolucionária. E essa parte específica do manifesto, né, e que a pessoa trava o Nintendo, que ela vai lá e lê o manifesto uma vez, e só lê o manifesto, ela fica caracterizando logo depois, por causa dessa parte aqui, que toda forma de organização camponesa é reacionária, e mais pra frente, pequeno burguesa, né? Ou burguesa, os camponeses são burgueses, pequenos burgueses e reacionários ou conservadores. O que vocês acham disso? Vocês acham que o Marx aqui nesse momento, quando está falando dos europeus, ele cagou no pau?
Cara,
ele falou...
Quem quer começar?
Não, eu quero começar usando meu velho argumento socrático, né? O velho método socrático. O que Marx nesse momento está chamando de camponês? Ponto, né? Porque ele não vai fazer essa definição nesse momento. E segundo, se eu deslocar essa noção marxista de camponês da Europa de então, né, de final do século XIX, deslocar ela para qualquer outro lugar e para qualquer outro momento, ela continua válida?
Uhum.
Fim do meu da minha intervenção socrática.
Alguém quer...
Cara, eu quero pontuar um passo além. A gente tem que pensar que em 1848, o que eu acredito que... É aquela coisa, né, gente? Tipo, eu não vou fazer uma sessão de seance e vou sentar na frente da minha mesa de Ouija para perguntar se o Marx concorda com a minha visão do que ele disse. Né? Mas, porém, senão, não obstante, nós estamos falando de um momento... onde a Revolução Industrial e, principalmente na Inglaterra, os cercamentos e a expulsão da massa dos trabalhadores do campo esvaziou os campos rumo às cidades e sobraram nos campos não todos os trabalhadores, não os pequenos proprietários, mas aqueles que conseguiram se manter e que tinham... propriedades ligeiramente maiores. Aqueles últimos pequenos proprietários que sobraram, que não foram expulsos, eles ainda assim já eram mais abonados do que aqueles que trabalhavam em terras comunais e foram expulsos. E esses, talvez, muitas vezes queriam a volta a um passado idílico que Marx considerava completamente impossível vis-à-vis as engrenagens do capital e a forma como elas funcionam. Eu não consigo acreditar de forma nenhuma que o Marx tá virando e falando assim, aí, porque é aquela coisa, né, cara, a galera julga pela futurologia, né, o pessoal olha, se fala nessa hora e fala assim, o Marx tá discutindo com o Mao Tse-Tung, Ele tá discutindo com o movimento maoísta de Andhra Pradesh que tá acontecendo agora na Índia. Ele tá virando pro Mao Tse Tung, virando pro pessoal da Índia agora de Andhra Pradesh, falando aí, vocês são tudo playboy. Não acho que seja o caso.
Uhum.
Tá, então, pra mim, a leitura que ele tá falando, e uma leitura muito generalista, lembrando que é um panfleto, lembrando que estamos falando de um textão de Facebook, gente. O bagulho não tem nem nota de pé de página, gente. Socorro.
Tá? Os notas de pé de página só acontecem nas edições posteriores, né?
Exatamente, é isso que eu tô te falando, sacou? Você quer pegar um livro sério do Marco da Capital? Pega o Capital. Você tem página que tem 2 linhas e 32 páginas de pé de página. Tá?
Isso é verdade, caralho.
Então, assim, o moço sabia como operar dentro da academia, tá? Então, assim, vamos pensar que tipo de livro que é esse. Então, pra mim, na minha leitura, o que ele se refere enquanto camponês são pequenos proprietários rurais que sobreviveram aos cercamentos e à primeira e à segunda leva de industrialização e gostariam de voltar para um passado idílico maravilhoso, onde as manufaturas ainda propiciavam uma especialidade daquele que conseguia ter um trabalho baseado na sua ciência, no seu artífice que ele aprendia numa guilda e conseguia se manter daquilo, ou que vivia dos ritmos do campo em sua pequena propriedade.
Uhum.
Tá, então, pra mim, é desta classe que ele tá falando. Eu não acho que ele está equivalendo toda e qualquer pessoa. Eu não acho que ele tá virando e falando assim, sabe o Zé Rainha? Pra mim, ele é igual o Dória.
Zé Rainha e Joesley, tudo a mesma coisa.
Eu acho que tem uma coisa, né, nessa questão também, que é o seguinte, né? Isso que o João deixou muito claro, e a gente pensa o seguinte, o que é o proletariado, se não os ex-camponeses expulsos de suas terras, né? A nova classe que nasce, ela nasce desse processo, né? É igual pensar, por exemplo, meu pai morou até os 18 anos na roça, trabalhando na roça, depois ele foi para a cidade trabalhar na siderurgia, etc. Então, assim... Não restava muito, né? Quer dizer, essa nova classe que é fruto da própria condição do capitalismo que está surgindo, é nada mais é do que essa parte que vivia, né, do trabalho camponês.
E que foi expulsa.
Expulsa. E não foi assim.
De forma violenta.
É, não foi assim, né? Bacana.
Sim. Sabe, assim, não passou o agente recrutador, o trainee de Manchester, né? Falou assim, gente, lá é demais, você vai ser um colaborador, tá? É super bacana.
Vai ser show.
Tem PlayStation, tem almofada colorida com estampa de tirinha da Mulher Maravilha. Tem uma sinuca enorme no meio do salão. Você só tem que ficar 3 horas. Você pode entrar no WhatsApp. Batata, né?
Você não vai comer sua batata.
É.
É, porque a gente tem que pensar nessas condições maravilhosas que essas pessoas tinham, né? Quando elas foram para esses lugares, né? Primeiro, pensar aqueles bairros onde que o esgoto corre a céu aberto, as doenças proliferam maravilhosamente. Onde
lembrando que o esgoto alimento... era majoritariamente feito de necrochorume das pessoas que estavam morrendo dentro daquelas lindas casas.
É, a batata inglesa que a gente fala, que a gente compra no mercado, faz batata frita, que delícia... É, infelizmente, era quase que a única possibilidade de alimento desses trabalhadores, né? Pensar então, que...
Por isso que eu digo que entender o que ele está definindo como camponês é fundamental para entender onde ele quer levar o raciocínio, porque senão não adianta. É, a gente vai fazer o que o João muito bem está implorando e que é o básico do básico quando você se depara com um documento histórico, que é cometer a porra de um anacronismo, né? Destemporalizar o negócio e dizer, ok, então, né, entendi. Falou de camponês, meu pai na roça, que trabalhou, não sei o quê, dedê. Fica difícil.
Uhum. Então, eu vou colocar a minha questão sobre essa parte que o Marx fala aqui. Porque ele vai responder melhor isso depois. né, essa questão. Porque acontece, como a gente já falou lá no começo do podcast, né, como a Rússia é um dos primeiros países a pegarem e fazerem as traduções do Capital, né, etc, e fazerem estudos sistemáticos sobre isso no mundo, né, e fazendo isso ainda com Marx em vida e Engels também, né, havia-se uma discussão muito grande sobre a questão do capital, né, e como a base da Rússia é uma base pelo desenvolvimento desigual e combinado, né, uma parte capitalista, uma parte feudal, né, em suma, a maior parte feudal, tem-se essa discussão sobre essa parte da classe realmente revolucionária, né, que é só o proletariado e bababá, bababá. E uma populista russa chamada Vera Zauslich, né, envia algumas cartas ao Marx falando assim: você, o Marx, olha só, o pessoal tá falando que o proletariado aqui é os únicos que são revolucionários nessa porra. Tô meio chateada, sabe? Porque, né, me dá uma ajuda aqui, porque você fala disso tal coisa no Capital, você fala tal coisa no Manifesto, como é que funciona isso? E o Marx, ele vai responder ela, e aí o Marx sempre teve esse problema muito sério, né? O Marx, ele sempre teve um problema muito com a forma, né, com o conteúdo e a forma das respostas dele. Então, às vezes, ele achava que não estava muito legal, ele parava de escrever e começava tudo de novo, né? Acho que as pessoas tinham que voltar a fazer isso ultimamente, né, por causa de não ter feito muito isso. Não tá muito legal esse texto aqui, vou publicar mesmo assim, só fala merda. E aí ele faz uma primeira tentativa de resposta à Vera, né, e a segunda tentativa é a resposta que vai publicada, né, para a Vera Zauslich, em que ele discute, ele faz um primeiro, assim, um texto grandão no primeiro, né, pá, e fala um monte de coisa, ele para assim, eu sempre consigo ver o Marx parando aquele texto, acabando o texto, olhando e falando assim, porra, não tá legal isso aqui. Aí ele faz um segundo que é muito menor, que é pra Vera, falando basicamente, né, resumo geral do texto que deve. Não, então, olha só, eu tava falando isso pra Europa, a gente começou o podcast falando isso, eu tava falando isso pra Europa. Quando eu fiz o manifesto pensando na Europa como um todo. Eu não, em um momento, pensei no desenvolvimento russo, né, no processo russo. E o Marx, ele fez questão de aprender russo pra responder a Vera, né, o Marx e o Engels. Tiveram que começar a aprender russo, então de parabéns.
Que homão da porra,
hein? Feito isso. Que homão da porra. Aprender russo pra responder, porque você não tinha Google Translate naquela época, né, gente? Você responder eles, né, naquele momento. E aí ele responde ela falando isso, né? Que, olha, eu tava pensando na Europa, né, na segunda questão, porque a Vera, ela participava ali das comunas, né, das discussões que tinham dos camponeses enquanto movimentos revoltosos. E ela estava incomodada com isso, falando que é só proletariado. Então quer dizer que, porra, tudo isso aqui que eu estou discutindo com os camponeses é uma merda, não funciona para nada. E aí o Marx fala, nesse segundo momento, falando que, olha, não, né, tava falando para a Europa. No Capital, se você perceber, quando eu falo, né, do desenvolvimento, do capitalismo e etc, mas eu estou falando da Inglaterra, né, especificamente da Inglaterra. Então significa que a coisa mais óbvia do mundo, né, o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra é o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Cada um desses países tem suas particularidades, assim como a gente tem as particularidades do Brasil, né? E eu estava discutindo isso ontem com um colega meu, que a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de avaliar internamente o desenvolvimento do capitalismo no nosso país, porque a gente não para pensar muitas vezes sobre o desenvolvimento da escravidão no país, né? Do processo pós-escravidão no país e como é que isso rebate no desenvolvimento do capitalismo no nosso país, né? A gente peca muito em fazer isso. E não fazer essa avaliação. E aí ele fala que se ela entende, e que se os camponeses organizados ali, né, naquele determinado desenvolvimento social, se constitui como uma classe social que é capaz de rumar para um sistema político e econômico muito mais avançado do que existe hoje na Rússia, ele pode ser sim uma classe revolucionária. O camponês pode ser sim uma classe revolucionária, que é uma coisa que buga muito a cabeça de algumas pessoas que, eu só li o manifesto aqui, eu não sabia que ele tinha mandado carta pra Vera, ai que merda, né, porque Marx acaba refazendo, né, repensando esse posicionamento dele, na verdade não repensando, mas esclarecendo, né, aquele momento da publicação do texto dele. Aliás, a Vera Zauslich continua mandando carta pro Marx e pro Engels mesmo depois da morte deles, né? Do Marx, perdão, porque tem uma outra carta que é o Engels.
Isso é mais legal ainda se ela mandasse cartas depois da morte dela. Estão todos naquela banca.
Ela manda uma carta depois e o Engels responde, né? Uma carta sobre as questões do Plekha 9, né, que a gente tava falando agora há pouco aqui, etc. Aí ele começa a carta chamando ela de cara cidadã. Olha que bonito isso, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, se você chama a pessoa de cidadão, a primeira coisa que vem na cabeça é que quem tá te chamando assim é um militar e você tá fazendo merda, né?
Sim.
Vamos pra segunda partezinha do Proletários e Comunistas? O que vocês acham?
Sim, professor Galena.
Sim, acho que é lindo aqui essa parte.
Existe um plano de ocupação comunista, totalitarista no país. Será que ninguém vê isso?
Eu não sei quanto a gente sabe.
Se o menino Marx estivesse escrevendo essa parte hoje no Brasil, ele resumiria em: a nossa função é 2 pontos. 1, ficar pistola. E 2, meter o louco.
É muito bom, cara. Nessa segunda parte, que é também considerada a segunda parte de Proletários e Comunistas, ou Ficar Pistola e Meter o Louco, lá pro final ele acaba colocando, né, alguns pontos.
Ah, isso aí.
Né, que são pontos essenciais aqui, né? Ele faz um programinha pequenininho ali. Mas aí, antes dele chegar nessa parte, você vai ter... você vai perceber, e aí você... O Zé Paulo Neto até mesmo discutiu isso num evento que teve sobre 100 anos da Revolução Russa, que, se eu me lembro bem, foi no mês passado, não tenho certeza. Foi mês passado, né? Tá tendo, toda quarta-feira tem uma... instituíram na UFRJ da Praia Vermelha a Quarta-feira Vermelha, né? Então eles têm um ciclo de debates que começa de manhã e só termina de noite. É muito interessante, aliás. Ele vai colocar lá, né, que... me perdi aqui.
Passou
que primeiro que, sim, que primeiro que a Liga dos Comunistas ela não se pretende enquanto partido dirigentista do proletariado. Eu acho isso muito interessante, né? Ele coloca bem claramente isso: não tem interesses distintos dos interesses do proletariado em seu conjunto, e por não ter esses interesses, não se constitui um partido especial separado dos demais partidos. Né? Momento Karl Marx e Frederico dos Anjos. Carlos Marcos e Frederico dos Anjos, humildão, né? Fala, gente, olha, a gente não é tão especial assim, a gente é legal, mas ó, perdão mucho, calma, né?
Na introdução aqui dessa edição do Cagliolo aqui, ele fala que a expressão proletariado e comunista tinham algumas identificações mútuas, assim, né? Então isso era uma coisa, acho que, um tanto confusa, que a ideia de comunismo como proletariado era uma coisa meio que muitas vezes redundava, entendeu? Dando a mesma interpretação. Acho que talvez por isso ainda não se tinha a clareza das linhas políticas, né, igual a gente tem hoje.
Uhum. Exatamente. Tem um bicho voando aqui. Sai, bicho voador.
E daí, se perdeu.
O que que perdeu?
Se perdeu.
Então, mas aí você dá...
Brilhou uma luz forte ao lado do husky siberiano do comunismo, que é o Zamiliano, né? E aí ele se perdeu.
Husky siberiano do comunismo.
Acabamos de descobrir qual que é o animal espiritual, né? Zamiliano, Husky Siberiano. Tô perguntando pro Zamiliano, Zamiliano tá... Oh, é um bicho aqui.
Eita, porra, alguém piscou a lanterna. Não, é de cabeça, meu.
Ai, eu sou uma pessoa horrível. Vou ter que tirar isso tudo da edição. Fala aí, Diego.
Não, eu tava te perguntando exatamente, velho.
Pode pergunta de novo? Desculpa. Desculpa, gente. Eu sou muito disperso, né?
Eu
tinha que gravar essa porra no computador que só tivesse dói, sabe qual é? E eu conseguia.
Você disse que antes da discussão do programa...
Desculpa.
Você quer dizer que a Liga dos Justos...
Não, peraí, começa de novo. Fala.
Você falou que a Liga dos Justos não se propunha como um partido...
A Liga dos Comunistas,
A Liga dos Comunistas.
Não, eles não se propunham como dirigentistas. Eles não se colocavam como... Ai, nós somos especiais, sigam-nos todos. Sim. Né? A gente é do caralho, a gente quer impor.
A gente é corrente.
Isso, exato. Eles não queriam impor ao proletariado, né, a concepção deles.
Sim.
Eles queriam o proletariado estivesse lado a lado com eles, né? Só que ao mesmo tempo, né, eles colocam um pouquinho mais pra frente no texto, isso é muito engraçado, é que eles viram e falam assim, olha só, a gente não, nós não somos os iluminados nem especiais, mas ao mesmo tempo eles fazem uma paradinha aqui na frente, ó, os comunistas são, na prática, a parcela mais decidida e mais avançada dos partidos operários de cada país. Eles compreendem teoricamente, adiante da massa dos proletariados, as condições e a evolução e os resultados mais gerais do movimento proletário. A mesma pessoa fala assim, a gente não é especial não, mas a gente é legal, a gente é maneiro.
Cara, eu tenho pra mim,
a gente não é especial não, mas se quiser chamar pode.
eu juro pra vocês, pra mim eu tenho que foi literalmente dessa parte que o Lenin tira a ideia de partir de vanguarda.
Também acho, cara.
Eu tenho isso pra mim, sacou? Eu não tenho nenhuma comprovação.
Você tem uma hipótese, né?
Intrínseca disso, que eu nunca parei pra examinar o original, pra ver se tem, por exemplo, assim, nos manuscritos, nota de pé de página, alguma coisa assim. Mas, assim, pra mim, é daí que sai a ideia de partir de vanguarda. Porque, assim, o que parece... A gente tem que entender também, cara, que nós estamos trabalhando dentro de dialética, né? Então, assim... uma coisa e a negação que ela engendra estão intimamente ligados numa relação dialética. Então, assim, o que eu acho que ele quer dizer com, tipo assim, nós não somos o partido diretor, nós não somos os dirigentes, nós não somos os únicos a apontar, nós não somos o sendeiro que todos seguirão, nós não somos, tipo, né? Mas, ao mesmo tempo, quanto mais a pessoa está inserida neste movimento, maior é a sua tendência de, mesmo num ambiente horizontalizado, capitanear essas mudanças e cooptar as pessoas na direção dessas mudanças.
Uhum.
Então, assim, pra mim, é basicamente o que, que ele tá falando, sem falar, é na ideia de vanguarda. Vocês concordam, discordam?
Não, concordo. Eu acho que realmente é uma hipótese interessante. O quê?
Querem aproveitar o ensejo pra falar mal de Kautsky de graça, sei lá. Tipo.
Ele tá aqui do meu lado, aliás.
Não, acho que é uma hipótese interessante, mas é até difícil, né, pra... Como é que fala? Pra fundamentar, né, por questão da até da evidência mesmo, né, de... Porque aqui tá o... É lacunar, né, tipo, tá muito lacunar aqui. Até a ideia, o conceito de vanguarda mesmo. Do Lenin tá bem lacunado ainda.
Uhum.
Mas é de fato, assim, aqui você lê, você fala assim, pô, isso me lembra um bagulho que um tal de Lenin escreveu nessa parada aí, entendeu? Dá essa sensação quando a gente lê, né?
Uhum.
E eu acho que você, querido Husky, vamos...
Desculpa.
Eu tô vendo só o barulho do tecladinho, falei, o exame tá fazendo outra coisa. É, essa coisa do...
Tô respondendo o NEM aqui, fala.
Ah, tô respondendo em russo. Contato,
cara. Não dá não, fala.
É, dos itens, né?
Tô respondendo. Tem a Vrashki Brashki Derakia.
O programinha aqui, porque é interessante que algumas pessoas, eu já vi muitas pessoas questionando, mas... Esse item 5 aqui do negócio, isso aqui não é... Isso aqui não já aconteceu de tal jeito, em tal lugar, bababá, e tal. E é interessante porque esse programa ele é extremamente datado e ele toca uma série de questões que uhum. são demasiadas polêmicas, né? E que eu acho que, enfim, se o Marx escrevesse hoje, o bagulho ia ser bem diferente em muitos aspectos, né?
Sim.
E é muito daqui que a galera tem aquela retórica de que é pra estatizar a porra toda, né? Né?
Sim, sim, tem essa partezinha
porque
aqui, né?
Porque ele fala muito dessas porra.
Então, eu vou citar os pontos. O que vocês acham? Uma boa, né?
Uma boa.
A gente fala cada um deles. Ó, primeiro ponto é... expropriação da propriedade latifundiária e utilização da renda da terra para cobrir as despesas do Estado. né? E aí discutir renda da terra é foda, né? Porque ele vai falar de renda da terra no segundo livro do Capital que ele não publicou. Né? Ele morreu antes. 2. Imposto fortemente progressivo. 3. Abolição. Sim. Abolição do direito de herança. 4. Confisco da propriedade de todos os emigrados e sediciosos. O que é um sedicioso?
Rebeldes.
O crime de sedição é que, tipo, dada a revolução, o cara que vai falar assim: ai, credo, don't tread on me. Sacou?
Ah, pode crer, pode crer. Não, então, a galera que se fudeu mesmo, perdeu a guerra. É, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital estatal e um monopólio exclusivo. Aí que vem aquela coisa que tá falando da estatização do mundo, né?
Uhum, uhum.
6. Centralização do sistema de transporte nas mãos do Estado. 7. Multiplicação das fábricas e dos instrumentos de produção pertencentes ao Estado. Desbravamento das terras incultas e melhoria das terras cultivadas segundo o plano geral. 8. Trabalho obrigatório para todos e constituição de brigadas industriais, especialmente para a agricultura. Esse ponto 8 aqui é um problemaço, né? O que vocês acham?
Fale mais sobre.
Por que que esse ponto 8 para mim é um problemaço? Eu estava até conversando com a Larissa sobre isso. A Larissa tinha feito até alguns estudos para depois vir aqui participar, mas infelizmente ela priorizou a ONU Mulheres. Sacanagem. Ela está lá no evento dela. É, e aí aqui a gente tem um problema, porque assim, esse trabalho obrigatório para todos, que fica muito genérico, né, nesse ponto, como é que ficam, por exemplo, algumas etnias que historicamente não se inserem na condição de trabalho da qual o Marx está falando ali? É, exato, da qual o Marx está falando ali. Ah, mas não tinha indígena na Europa, né, porque teoricamente, né, os indígenas são os europeus, né, na Europa, mas... Não, eu não tinha indígena. Não tinha indígena na Europa. Não tô falando de indígena, mas tem ciganos. Né? Desde aquela época sempre tiveram ciganos na Europa. Como é que fica a questão dos ciganos? Nessa questão do trabalho obrigatório. Se obrigar essa etnia a trabalhar? Como sendo uma etnia nômade? Isso já foi tema de debates profundos em alguns lugares, hein? Os lugares falecidos, tipo Zabringrado que faleceu, né?
Só lembrando, por exemplo, isso me lembra muito o caso de Cuba e os punks de Cuba e a AIDS, né?
Como é que é?
Os punks de Cuba. Você fraga isso? Que, tipo,
não, frago não. Fala pra nós.
Algumas várias comunidades punks de Cuba optaram por contrair o vírus HIV.
Quê?
Porque um deles conseguiu pegar por drogas injetáveis, depois eles começaram a injetar o sangue desse cara em todos os outros. E eles optaram por contrair o vírus HIV para poder... Porque uma vez que se contrai o vírus HIV em Cuba, ao menos no início, né, da década de 80, quando estava tendo, né, a expansão da primeira leva, né, da expansão da HIV seda pelo mundo, e ainda era muito forte, eles optaram por contrair o vírus HIV porque existiam colônias de tratamento onde as pessoas ficavam nesses locais totalmente cuidadas pelo governo, que eram meio que tipo assim, era uma colônia da sociedade, a pessoa ali não trabalhava, ela ficava sendo cuidada pelo governo. E esses caras poderiam continuar a sua vida sem ter que trabalhar de forma produtiva.
Uhum.
Então tiveram alguns grupos de punks em Cuba que optaram por contrair o grupo inteiro, as comunas inteiras dos punks HIV. Pra não ter... É.
Mas isso é genial, né? Morreram todos.
Não, tem um que ainda tá vivo. Tem o último sobreviveu. Cara, assim, tal. A Vice fez uma puta reportagem com esse cara um tempo atrás.
O resumo geral da reportagem deve ser: eu fiz merda, né?
O resumo geral da reportagem é que o cara não se arrepende de nada, porque ele tem todo um pensamento, toda uma Weltanschauung, toda uma visão de mundo, assim, que pra ele não iria trabalhar, e justifica completamente o que ele fez. Era a única solução viável pra ele fazer o que ele fez, e ele fez, sacou?
Nossa, mãe do céu, cara.
Então, assim, teve todo um grupamento de punks em Cuba que optou por contrair o HIV pra poder ser seccionado da sociedade e não tá sobre a obrigação do trabalho.
É aquela ideia de quem trabalha não come, né?
É, pois é. Então aí você tem esse pequeno probleminha aí na parte do trabalho obrigatório a todos, né?
É, porque...
É uma parte que a gente tem que dar uma ponderada. Eu acho que a Larissa ela teria muito mais elementos para levantar sobre essa parte. E depois dessa parte vem a parte número 9, que é a organização conjunta da agricultura e da indústria com o objetivo de suprimir paulatinamente a diferença entre cidade e campo. E a última de todas, que é né, a mais aplicada de todas, é educação pública e gratuita para todas as crianças, supressão do trabalho fabril de crianças, tal como praticado hoje, integração da educação com a produção material e etc. Né? Apesar de que o Brasil, no que tange a parte de fazer a supressão do trabalho infantil, tem dado muito errado, né? Tem uma coisa que a gente, tem uma coisa que a gente tem feito certa é dar errado na supressão do trabalho infantil, né?
Sim, então, mas é interessante que essa relação que ele fala da combinação com o trabalho com a produção é aquela coisa que o Mosey Pstrak vai escrever dos fundamentos da escola trabalho, né? Que é uma perspectiva totalmente diferente da formação de um novo sujeito, né? O novo homem lá que eles falavam na União Soviética, né? E é uma proposta fabulosa, assim. Tem muita gente que tem pesquisado, inclusive a Sueli Caldart, que é ligada ao MST, tem todo um trabalho, né, de formação de trabalhadores e tal. Tem tentado, dentro da pedagogia, dar respostas a essa proposta, né, de uma educação que combine com a produção material, né? Inclusive, a própria pedagogia da alternância, qual eu fiz pesquisa no mestrado, ela é um exemplo disso, né? A gente pode dizer que não necessariamente ela é revolucionária, mas ela tem laços bem progressistas no que tange a relação trabalho e educação, né? Então, é bem interessante. Quem me conhece, eu sempre falo dessa parada, né? Que é a minha cachaça. Mas é uma preocupação importante, né? Lembrando que na União Soviética, a maravilhosa Krupskaya, não sei se é assim que fala, porque cada um fala de um jeito, Krupskaya, só em bola linha.
Também conhecido como a esposa de Lenin, né?
Não, por favor.
Apesar de achar que ela...
Não reduza ela a isso.
Não, eu sei. Eu não vou reduzir ela em nenhum momento a isso, mas as pessoas reduzem, né?
Ah, claro. Ela sistematizou todo o plano e sistema educacional soviético, né, cara? Que é uma coisa, assim, maravilhosa.
Se eu me lembro bem, ela tem o quê? 11 tomos só sobre isso, né?
Cara, traduzido, a gente tem um problema com a tradução, né? A expressão popular, sim, que tem traduzido. E tá aqueles livros organizados, né? A pessoa pega vários textos, aglomera, e porque eu acho que em termos de obra mesmo a gente não tem tradução ainda.
Entendi. Ok. Vocês têm alguma coisa a pontuar sobre esses 10 pontos aí ou não, né?
Essa coisa da abolição entre a relação cidade-campo também me interessa bastante, cara. Porque hoje a gente, inclusive os maoístas adoram isso aqui, né? Essa coisa da cisão, da cidade do campo, essa coisa de uma, como é que fala? Um antagonismo não resolvido, né? E a gente percebe, gritante, né? Essa relação, principalmente no Brasil, né? Há regiões que isso não é tão visivelmente porque economicamente é mais rica, né? Mas em regiões pobres, cara, é bizarro, assim, é muito bizarro. Pô, pensar que até 2010, eu acho, não, 2010 não, eu tô exagerando, mas 2005, 2006, na casa da minha avó não tinha luz, era luz de lampião, velho. Tá ligado? Tipo, as condições de vida eram uma parada muito bizarra. Né? E a relação com a cidade era uma coisa meio assim, uma hora a pé.
Interessante. E nessa parte aqui também, né, essa parte, segunda parte, né, anterior mesmo a esse itemzinho, é muito interessante. Aí você aí, jovem mancebo, né, que está com dúvidas na vida sobre, ai meu Deus, vocês vão abolir a individualidade humana, né, etc. Vocês vão acabar aqui com a família, né. Por incrível que pareça, o Marx foi lá, né? O Marx e o Engels respondem isso, né? Eles respondem essas questõezinhas bem imbecilóides. E eu, cara, me surpreendi relendo o manifesto. Porque eu não lembrava dessa parte. Eu não lembrava disso. Né? Eu cheguei ali o negócio e falei, olha só aqui, rapaz, né? Que o Marx tá fazendo resposta aqui no textão dos outros na internet. Né? Tem um monte de resposta aqui do Marx aqui. Né, que ele fala lá sobre a propriedade privada, né? Quando fala de, ah, vocês querem abolir a propriedade privada, né? E ele fala que a propriedade privada, meu querido, não é essa roupinha aí, essa coisinha que você comprou, né? Que você tem seus livrinhos, não é isso. A gente está falando da propriedade burguesa dos meios de produção, né? Não é a mesma coisa, né? Porque é aquilo que eu falei lá no começo do programa, né? Ai, porque eu vou ter que morar com um monte de gente na minha casa agora, porque todo mundo que vai ter casa vai desapropriar minha casa, como é que eu fico? Não é assim que funciona, né, jovem?
É, eu acho que muito dessas confusões, por exemplo, quando você vai visitar um assentamento, uma ocupação, e que são pessoas que não têm, né, não detêm nada, e aí você tem toda essa coisa da divisão e tal, mas é, essas coisas são deliberadas, tem assembleias, decisão, que família que tem necessidade de uma casa, dependendo da ocupação, ou de uma determinada estrutura, porque tem uma determinada necessidade. Você não é assim, ah, o Estado chega aqui e define, é, vai ser assim. Não, tem todo um debate e a construção coletiva daquele grupo para definir essa coisa. Tá ligado? Porque eu acho que muitas vezes a gente fica no idealismo, e aí quando você vai para uma atividade concreta, né, de uma luta política real, assim, você vê na prática que o bagulho tem uma porrada de contradição, mas não é esse rolê viagem que nem tem, não.
Uhum. E lá pra frente o Marx ele também vai falar da questão da mulher, né?
Donde?
Problemática.
Hã?
Que é referenciada como problemática, aposto.
Como assim?
Não, eu achei que você ia falar assim, tem uma polêmica porque o Marx
não... Não, é porque ele fala da concepção da mulher enquanto propriedade privada, né? É porque ele fala assim, ó, mas vocês comunistas... Ele faz a pergunta, mas vocês comunistas querem introduzir a comunidade das mulheres, clama burguesia em coro, né? Comunidade das mulheres significa a coletivização das mulheres. Olha que doideira. Ah, aí ele responde, o burguês vê a sua mulher como mero instrumento de produção. Ele ouve dizer que os instrumentos de produção devem ser explorados de forma comum e conclui naturalmente que haverá comunidade de mulheres. Ele não imagina que, nesse caso, trata-se precisamente de abolir o papel da mulher como simples instrumento de produção. A propósito, nada mais ridículo que a indignação moralizante de nossos burgueses sobre a pretensa comunidade oficial de mulheres que os comunistas adotariam. Os comunistas não precisam introduzir a comunidade das mulheres. Ela quase sempre existiu. Pesado.
E eles falam, tipo, os nossos burgueses não contentes em ter à sua disposição as mulheres e as filhas do proletariado, sem falar da produção oficial, têm singular prazer em seduzir as esposas uns dos outros.
Isso, é, na parte de baixo, né? Não sei se são os hipócritas do caralho, né?
Essa é a hora que ele ficou pistola e meteu o louco, tá ligado?
É, na, hashtag... A parte que ele fica pistola, fala.
Hashtag soltou o microfone.
É tipo isso.
A parte que ele fica pistola e mete louco é essa aqui, ó. Porém, não discutam conosco só porque vocês tomam como padrão para a abolição da propriedade burguesa a sua concepção burguesa de liberdade, educação, direito, etc. Suas ideias são produto das relações burguesas de produção e de propriedade, assim como o direito não é nada mais do que a vontade da classe erigida em lei. Uma vontade cujo conteúdo é determinado pelas condições materiais da vida de sua própria classe. Aqui ele dá uma pistolada. Falei, meu irmão, eu não tô nem aí pra sua concepção de liberdade, foda-se, né? Não vem falar comigo, não. Vai tomar de
novo. Essa é a hora que a gente tem a prova real que Marx viajava no tempo, leu Pachucanes e tava querendo dizer Stalin matou foi pouco.
Que horror, cara. Muito bom, cara.
Ai,
muito bom.
Ai, meu Deus.
Vocês querem pular pra literatura socialista, comunista e socialismo reacionário? Que isso aqui me deu uma dor de cabeça. Ô, João, você pode me ajudar com isso aqui, cara?
Não. Não, tô brincando. Vamos lá, Cláudio.
Você é uma pessoa horrível, cara.
Desculpa, aqui... cara. Desculpa. É mais forte do que eu, cara.
Não.
Não. Sim.
Sim. Porque aí ele vai colocar, né, socialismo feudal, né? É que é socialismo feudal, socialismo pequeno burguês.
Socialismo feudal aí.
Socialismo alemão.
Chamou o Rousseau pro rolê, né?
Sim. Socialismo alemão, o verdadeiro socialismo, entre aspas. E é isso, né? É isso mesmo?
Cara, eu acho que, tipo assim, a principal função dessa parte como um todo é justificar a primeira frase do manifesto. Assim, não a primeira frase, mas assim, as primeiras duas, três laudas do manifesto, onde ele fala, existe um espectro rondando, as pessoas falam muita coisa, mas quem diabo somos nós, né?
Sim.
E aí, nessa parte, ele vai literalmente entrar na questão até da, entre aspas, evolução desse pensamento, como que ele foi...
Mas, João, antes de você continuar, só começa de novo falando que a terceira, que a parte da literatura, só para na edição ficar, fazer sentido, entendeu?
Ah, tá. Na terceira parte do Manifesto Comunista, ele vai meio que justificar as primeiras duas ou três laudas do manifesto na sua primeira parte. Ou seja, quando ele começa a falar que existe um espectro na Europa, que as pessoas têm uma noção, ou pelo menos uma falsa noção de quem são os comunistas, mas ninguém nunca de fato sabe quem eles são, e agora os comunistas estão aqui se manifestando e falando, nós somos isso.
Esse é o famoso foro de São Paulo?
Que, obviamente, foi aberto e fechado por Marx, né? O viajante temporal, basicamente o Dr. Who, né?
Sim.
Do rolê. Nessa parte, ele vai literalmente estudar, numa perspectiva histórica, né? Que você vai ver que ele fala, né? Basicamente, a evolução deste pensamento até o que ele vai chamar de comunismo real, que é assim, até nozes, né? Que ele vai fazer exatamente isso, que é mostrar como que as concepções anteriores conseguiam, por vezes, fazer uma análise correta da conjuntura, conseguiam, por vezes, até propor ações que seriam as ações necessárias para o proletariado, mas sempre por razões muito divergentes daquelas que os comunistas propõem agora. Né, que em última instância, por mais que você tivesse nas formas anteriores, pretéritas do socialismo, leituras conjunturais que às vezes não eram totalmente corretas, mas apontavam para uma leitura que seria aquela do comunismo, e ações de praxis que por muitas vezes eram as favoráveis ao proletariado, mas não necessariamente com um fim último, que seria o fim último que o comunismo quer para o proletariado, a diferença vai se dar exatamente em como a visão da sociologia de Le Mans vai trazer uma nova praxis e uma nova teoria a respeito disso, que é quase que o fechamento de uma evolução histórica aonde as condições materiais que são propiciadas pela evolução do próprio capitalismo fazem com que se torne indelével esse desenvolvimento. Então você tem quase que um causalismo aí, cara. Lembrando de novo que é um panfleto. Sabe, assim, Marx vai trabalhar isso em diversas outras obras ao longo da sua vida e de forma muito mais profunda em várias delas e até de forma fragmentar em várias delas. Então, assim, parte do que eu falei aqui agora você consegue achar na ideologia, parte do que eu falei aqui agora você consegue achar até no Capital. E assim, é um panfleto. Então, a minha compreensão é que o que ele está querendo mostrar é que houve uma evolução histórica, tanto do pensamento e da teoria, como da própria ação prática do capitalismo e das mudanças da infraestrutura do capitalismo que repercutem na sua superestrutura, que culminam neste momento onde finalmente a própria idiosincrasia do sistema faz com que se torne indelével as negações e contradições internas, e elas finalmente passam a ser percebidas de forma quase que inequívoca pelo proletariado via movimento comunista, que é, em última instância, aquilo que Lenin depois vai definir como vanguarda. Mas, assim, você tem finalmente as contradições do sistema engendrando o seu coveiro e esse coveiro se tornando inexoravelmente côncio das contradições daquele sistema e agindo de forma a combatê-lo sistematicamente e não tentando voltar para um passado idílico, se afastar da sociedade, combater o desdobramento e não a causa, que é tudo isso que ele critica nas formas pretéritas de socialismo, desde um início onde você tem formas que são completamente utópicas e que são voltadas não para o futuro, mas para o passado, até em outros movimentos que são coevos ao próprio Marx e à vivência que ele está tendo ali, que é a ideia de combater muitas vezes não o que causa o problema, mas os desdobramentos de um problema e de uma forma reacionária. Para mim é resumindo, né, assim, e é difícil resumir essa parte porque ele está falando especificamente de cada uma. Se a gente for começar a falar especificamente de cada uma delas, quais são as críticas, como que ele falou depois, o episódio vai ter 7 horas, né?
se a gente quisesse que o episódio tivesse 7 horas, eu mandava uma mensagem pro Zé Paulo Neto, falava, Zé Paulo, fala aí, pronto. Acabou, não vai, sabe, ter mais nada.
Não, sim, eu tô falando assim, eu acho que a gente pode dar um resumão da ópera como isso, entender essa parte como essa evolução das condições materiais repercute na superestrutura da teoria e do pensamento e, por sua vez, também como que essa teoria e pensamento repercute nas condições infraestruturais vis-à-vis a ação prática dos homens ao longo do tempo e como que isso chega no Manifesto Comunista, de fato, na teoria mais bem acabada do poder popular da Revolução Proletária, que é encarnada pelo Partido Comunista.
Uhum.
É. Comentários?
É, eu acho que é uma puta síntese isso que você fez.
Eu acho
que é legal, porque a gente compreender até essa coisa do socialismo científico, a oposição ao que a gente chama de socialismo utópico, né? Eu, por exemplo, meu primeiro contato com a ideia de socialismo foi com o socialismo utópico, né? Eu li Proudhon antes de ler Marx. Então, é legal porque você vai perceber todos os movimentos, a crítica, né? E aí, quando você lê... Inclusive, ele cita aqui o Filosofia da Miséria do Proudhon, que é a crítica, né, na verdade. Não, Miséria da Filosofia, que é a crítica, ele faz a Filosofia da Miséria do Proudhon. Que é um esculacho, tá ligado? Eu li o texto e fiquei assustado na época, acho que eu tinha 18 anos, eu fiquei meio assustado, assim, não tava preparado pra essa porrada, né? Eu vou igual o Marx, mete a porrada, assim, e é legal porque você vai percebendo todas as contradições e o avanço na complexidade da leitura do que é a proposta, né, do comunismo e tal. Não é que o Marx se achava o fodão da porra toda, né? Mas tem a ver com o próprio acúmulo do movimento de luta do proletariado com o capitalismo que se desenvolvia, né, na época. E como que concepção, né? Graças a toda essa leitura da economia política e do hegelianismo, né? Da influência, da leitura que o Marx tem e de avançar essa compreensão. Então, acho que é isso. Acho que não tem nem muito o que dizer, porque o João, né, tipo, pegou assim e deu um fatality. Não deu tempo nem de colocar outra ficha no flipper ainda. E tem a coisa mais linda, que é o final do manifesto, né? Que inclusive vai se tornar a palavra de ordem da Liga dos Comunistas, que é proletário de todos os países unidos. Né? O manifesto fecha com essa coisa linda, maravilhosa. Essa brilhante cidade olvida todo lo suyo. Ven aqui donde el cocuyo. Full hand, love, school.
Então, pessoas, é isso que nós tínhamos para discutir hoje, né? A gente veio aqui trazer alguns traços e algumas questõezinhas bem básicas sobre o Manifesto Comunista, né? Acho que não dá pra, senão, né? Ai, mas vocês não falaram tanto do Manifesto. Bom, a gente pode fazer um próximo episódio que é uma leitura do Manifesto Comunista com a voz do Cid Moreira. E aí vai ficar tudo bem, né? Vai ficar, cara, isso vai ser muito
cara,
bom, né?
O Cid Moreira eu não consigo imitar direito, não, mas eu faço uma excelente imitação do Adilson Batista, o técnico de futebol. E eu estaria mais do que disposto a ler trechos do Manifesto Comunista como Adilson Batista.
Fala que não ia ser a coisa mais disruptiva da internet brasileira. Adilson Batista lê o Manifesto Comunista.
Um espectro ronda a Europa.
Esse
vamos
tem que
aguardar.
Fazer... É, a gente tem que fazer uma leitura com a voz do Slavoj Žižek, né?
Porra, fácil, dá pra fazer também, cara. O Papa e o Czar, Metternich e Guizou.
Então é isso que nós tivemos para discutir hoje aqui, né? O Manifesto do Partido Comunista. É, eu tenho uma recomendação a fazer, né? Se você quiser ler o Manifesto do Partido Comunista, você pode entrar no Arquivo Marxista na internet, que o link está aí embaixo, aliás, que tem ele completo, né? Deixa só ele achar aqui, senão eu vou esquecer. Tem versão em galego também, se você quer ler. Eu acho galego um nome muito engraçado. E você também pode comprar um manifestinho, assim, Baratex, né, na editora Expressão Popular. Não estamos sendo patrocinados pela editora Popular, porque é Expressão Popular, porque a Expressão Popular não tem dinheiro pra nada, né, a não ser fazer livros. Então, assim, você pode comprar na editora Expressão Popular por apenas R$4.
E inclusive, né, lá tem 1 milhão de livros maravilhosos e ridiculamente baratos.
Ridiculamente baratos.
São vários livrinhos de R$4.
Sim. Vários. Inclusive, se a editora quiser mandar alguns desses livros pra nós, a gente sorteia alguns deles pros meninos que nos ouvem, hein?
Alô, você aí que tá trabalhando na Expressão Popular, hein?
Você que tá expressando.
A sua chance chegou.
Popular. Sua chance chegou. Todos nós aceitaremos de bom grado os livros, porque eles são lindíssimos.
A Operação Manifesto deu certo lá, da que a galera tava fazendo?
Faltou poucos reais, cara. Eu fiquei puto, velho.
Porra, mentira, sério?
Verdade, cara. São Paulo, inclusive, eu queria pessoalmente aproveitar o ensejo pra agradecer um amigo meu, que eu sei que ele não vai querer que o nome seja mencionado, mas ele tá nos ouvindo, que deu uma doação unitária de R$1.000 pra Manifesto e nem assim rolou. Mas
que isso, cara?
É assim...
Esse maluco então, tava com muita vontade mesmo, né? Porra,
não, ele é um cara muito foda e eu sei que ele não ia querer que, tipo, ele não deu pra ter o seu nome jogado aos quatro ventos, ele deu porque ele acredita no rolê e agradecer muito a ele, porque ele veio conversar comigo e eu que passei o negócio pra ele e ele simplesmente me mandou depois um comprovante de um barão, tá ligado? Então, tipo...
acho doido. Né? Então sim, é isso que a gente ia falar, então vamos passar para o momento das considerações dessa, finais. Né? Cala a boca, porra, eu tô falando.
Oh, baixou o change.
É verdade, baixou o change. Ai, ai. Então vamos aqui finalizar. Diego, que você já tava falando mesmo. O que você tem aí para considerar finalmente?
Eu tenho para dizer que, por favor, pare de cagar regra no Facebook. Leia esse livrinho, esse pequeno panfleto, que é pequenininho. Isso evita de você cagar os quatro ventos. Isso é o mínimo.
Não, não evita não,
cara. Fazer.
Não tem evita, que ler o livro e ler o resto dos livros. Tem que ler outras coisas também, porque senão não vai, né? Senão não, vai ficar parado falando que camponês é tudo reacionário.
E refutei, né? É verdade. Mas, é verdade. Assim... É, pra você fazer o Enem, cara, pra você fazer, sei lá, que porra você quiser discutir de política, esse é o mínimo do mínimo que você precisa saber, é o Manifesto Comunista, por favor, né? Faz o favor de minimamente dar uma folhadinha lá, ler duas, né? E aí depois, enfim, se você tiver interesse no comunismo, você pode ler outras obras mais pesadas, né?
Sim. Vocês viram que o Diego acabou de denunciar, né, que pra você fazer o Enem você tem que ler o Manifesto do Partido Comunista.
É, mas por causa da doutrinação do MEC, ó. Como
exatamente,
é que
acabou aqui, ó, esse pedagogozinho aí que lê Paulo Freire.
E não é porque é um clássico. É um clássico, simplesmente é isso. Da mesma forma que você às vezes vai ter que ler Machado de Assis, você vai ter que ler o Manifesto Comunista, que é um dos assuntos, né, que aparece lá na geopolítica e todos esses debates. É, eu queria agradecer a participação, um Revolução lindo, maravilhoso, todas as pessoas lindas, só um beijo para a Lalissa, que não está aqui, né? E dizer que é isso, galera. O processo é esse aí mesmo e só resta a nós, né, ficar a pistola e meter o louco, como sintetizou muito bem o João.
Aproveitando em ser João, por favor, suas considerações.
Cara, eu teria várias considerações a fazer, mas eu prefiro ler um pedaço do Manifesto Comunista em inglês imitando o Slavoj Žižek. A Spectre is hunting Europe. The Spectre of Communism. All the powers of old Europe have entered into a holy alliance to exorcise the Spectre. Pope and Tsar, Metternich and Guizot, French radicals and German police spies. Where is the party in opposition that has not been decried as a communistic by its opponents in power? Where is the opposition that has not hurled back the branding reproach of communism against the more advanced opposition parties as well as against its reactionary adversaries?
And so on and so on.
Maravilhoso.
Foi bom, poderoso porra, com alguma consideração?
Minha última consideração é, por favor, uma salva de palmas pro João, que ele merece.
Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns. Então é isso, pessoas. Então é isso, pessoas. Estamos terminando mais um episódio do Revolução. Não se esqueça que se você chegou aqui por outros meios que não fosse um agregador de podcast, aí embaixo, você está no site, né? Aí embaixo você tem o link em que você pode descobrir qual aplicativo você pode utilizar no seu celularzinho, seja ele o Windows Phone, seja ele Android, seja ele a puta que te pariu, menos o do Ubuntu, porque eles desistiram do celular do Ubuntu, tadinho, olha que sacanagem esse negócio aí. É, então, um beijo, um abraço pra vocês, todo mundo dando tchauzinho, tchau!
Tchauzinho, todo mundo.
Tchau, tchau! Tchau.
O show foi até o finalzinho fazendo som, cara.
É o meu tradicional tchau do Gerd Wenzel, cara. Eu faço tchau do Gerd Wenzel em todos os podcasts que eu falei, né, cara?
We'll be right back. Oh, those Russians.